Capítulo 26. Machismo na Umbanda. Como toda religião, a Umbanda é machista. O caboclo manda na cabocla. O preto velho manda na preta velha. O Exu na pomba gira. E eu, apesar de ser pai de santo, não mando na minha mulher. Eu mando e ela não obedece. Não conheço nenhuma papisa. E até pouco tempo, as freiras não podiam oficiar a missa católica. Isso para não falar de todas as outras religiões. Moisés deve ter confundido as palavras do Criador quando, ao receber os 10 mandamentos, ouviu não desejar a mulher do próximo, quando deveria ouvir não desejar a mulher ou o homem do próximo. Não sou machista, mas quero que as feministas parem com sua perigosa marcha em busca da igualdade com os homens. Se isto acontecer, a delicada, graciosa e intocável redoma da feminilidade perderá o seu mais dedicado guardião, o homem, o sempre apaixonado servidor da mulher. Um dia, o caboclo Junco Verde explicou sua ótica sobre o homem e a mulher. O homem é o sol e a mulher a lua. Ele é a força e ela a magia. A força do homem pertence à mulher. Ele a usa quando vê em perigo a dócil mãe dos seus filhos e a ferrenha parceira na luta pela sobrevivência. Protege a bela e apaixonante amante espiritual, a inspiradora da sua luta, a razão da sua existência, a provedora da sua felicidade. E ela, a mulher, como a lua, sabe usar a magia ao eleger o homem, força e complemento de sua feminilidade. A mulher não tem que pleitear a igualdade. Nenhum é mais que o outro. Eles são ambos complementos do amor. Não posso imaginar nosso mundo sem existir a força do sol e a magia da lua. O caboclo Junco Verde soube, com muita inteligência, separar os direitos e deveres de cada um. A sua indignação ao ver ameaçado o seu direito de defender a mulher ficou bem clara numa ocasião. Para observar o comportamento de uma médium que recebia uma entidade da linha de Jurema, eu quis ver sua incorporação. Apesar das entidades-chefes serem chamadas em primeiro lugar, desta vez fiquei de lado e mandei cantar o ponto da cabocla Jurema, a entidade que incorporava na complicada médium. Tirei minhas conclusões e pedi para chamar o caboclo Junco Verde. Para recebê-lo, fico de frente do congá, em lugar privilegiado pela hierarquia de dirigente. A corrente já cantava há algum tempo e eu, ali, sob o olhar de todos os presentes, parecia um pateta. Nada de chegar o caboclo. Fiquei sem jeito, sem nada entender. Quando fui intuído para receber outra entidade, o caboclo da cachoeira. Chamei o pai pequeno dizendo, cante o ponto do caboclo da cachoeira.
Meu pai Jango é rei lá na pedreira, também é rei caboclo da cachoeira.
Meu pai Jango é rei lá na pedreira,
Na tua aldeia tem os seus caboclos, na tua mata tem a cajueira. No seu caiote tem perna dourada, seu capacete brilha na alvorada.
Na tua aldeia tem os seus caboclos, na tua mata tem a cajueira. No seu caiote tem perna dourada, seu capacete.
Logo no início do ponto de chamada deste maravilhoso caboclo de Xangô, ele incorporou mostrando nitidamente que não era culpa minha a ausência do caboclo Junco Verde, e sim dele, que não quis incorporar.
Salve, meus filhos!
Cumprimentou o sisudo caboclo da cachoeira e foi sentar-se no toco. A Cambone delicadamente entregou-lhe uma tábua e pemba para riscar o ponto.
Não precisa, disse o caboclo. Vou ficar enquanto o Acuan conversa com o Junco.
Arrematou, aceitando apenas o charuto. Nunca imaginamos situações como esta no plano espiritual. O caboclo Acuan, chefe do terreiro, foi convencer o caboclo Junco Verde, um espírito comprometido com o terreiro, a cumprir sua obrigação de vir trabalhar. São entidades maravilhosas e espiritualizadas, mas sensíveis quando veem ameaçados seus direitos legais. Não tinha terminado de fumar o seu charuto e o seu cachoeira, levantando, despediu-se dos cambonos.
Vou subir. O Junco vai incorporar.
Deixando claro o poder de convencimento do caboclo Acuan. Fiquei ressabiado para recebê-lo. Ele veio, não alegre como de costume. Estava mal-humorado, com a cara fechada, transparecendo uma emoção até então desconhecida para mim. Sem nada dizer e a ninguém cumprimentar, com passos pesados, dirigiu-se e sentou-se no tronco, riscando o ponto com má vontade. Ele dava mordidas no charuto como se tivesse vontade de comer a orelha de alguém. O pai pequeno sentou-se à sua frente, dirigindo-lhe delicadamente a palavra. — Salve, caboclo. O que houve, seu Junco? Estamos assustados. Nunca ouvimos assim.
— Escute,
respondeu secamente.
— A mãe é Jurema e quem cuida da mãe é o filho. A mulher é Jurema e quem cuida da mulher é o homem. A filha é Jurema e quem cuida da filha é o pai.
— Sim, meu pai. Entendi a mensagem. Só não sei qual a razão da sua zanga.
Como é, então, que vocês chamam uma cabocla antes do caboclo?
Vociferou aos altos berros.
Não conhecem a lei da Umbanda? Nunca venho depois de cabocla.
Seu Junco, na verdade, foi o seu cavalo que pediu, pois precisava ver a incorporação da cabocla na médium também. Não tivemos nenhuma intenção de desrespeitá-lo.
Essa não é a lei. Não admito que pai de santo erre. Se não a conhece, entregue sua guia e vá aprender como se dirige um terreiro.
Encerrou, enfurecido.